Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Esse é o programa Entre Elas. Todas as quintas-feiras a gente tem sempre esse encontro gostosinho aqui comigo, Tatiana Costa, e ao meu lado.
E também comigo, Patrícia Corsetta.
Sempre com nós
Bom
duas.
Bom dia, né? Tatiana Costa.
Bom dia. Eu tô muito animada porque hoje é aquele dia que a gente pega o caderninho, pega a caderneta, pega uma caneta, porque tem muita referência de livro.
Tem, olha, pra quem gosta de ler.
Hoje é o dia, né?
Hoje é o dia. Não, esse programa vai caber assim como uma luva.
Opa, e eu acho até que quem não gosta tanto assim de ler, ou não sabe muito bem pra onde tá indo, o que que vai fazer, vai se encontrar, né? Porque tem umas mulheres incríveis que vão ser trazidas, né? Até foi o que a gente tava pensando na hora de colocar um nome desse uhum. nosso programa, né? O tema de hoje era uma homenagem a essas mulheres, né, Paty?
De novo, vamos falar das nossas histórias, né? Uhum. Histórias que cada um tem a sua, né? Cada uma já viveu algo assim.
E a gente vai descobrir que o que a gente tá vivendo hoje, o que você tá vivendo agora, alguém lá no século 17, 18...
Já passou por isso.
Opa! Sofrer por amor, isso é novidade?
É, hoje a gente vai das cartas de amor até os aplicativos. E o sofrimento continua mesmo, apesar da tecnologia.
Gente, olha, essa foi muito boa. Que viagem no tempo, né? Eu escrevo cartas ainda, Paty.
Ai, que delícia.
Eu gosto,
gente. Eu acho que tem muita gente envolvida nisso, né? Tem alguns livros resgatando isso, né? Essa ideia de escrever cartas voltou com muita força na pandemia, né?
Eu gosto de saber a letra que a pessoa tem, a força que ela põe no papel. Tem um estudo todo, né, sobre isso.
E a questão
até,
do tempo, né? Você esperar a carta chegar, você esperar a resposta, coisa que a gente não faz mais, né?
Não.
É tudo muito rápido,
hoje,
né?
Hoje em dia a gente não consegue esperar uma resposta no WhatsApp.
Não respondeu, a gente já entra em pânico.
Foi embora, fugiu. É um pouco isso o assunto. A gente vai falar de tudo isso aqui. Por isso que a gente tá filosofando tudo isso aqui, porque a gente vai falar de tudo isso daqui a pouquinho. Bom, fala pro pessoal qual que é o nosso tema de hoje.
Bom, hoje a gente vai falar sobre mulheres da literatura.
Exatamente.
Vamos conversar com uma pessoa assim incrível,
uhum.
que escreve, que lê muito, uma uhum. devoradora assim de livros, que vai passar um monte de referência pra gente.
Vamos chamar ela, Paty.
Vamos lá, hoje nós trazemos a Natália Timmerman, que é psiquiatra, com mestrado em psicologia, psicoterapeuta, escritora, doutoranda em literatura pela USP, autora de um livro incrível que bagunçou e chacoalhou o mercado editorial, que é o Copo Vazio, e também é autora de Desterros, histórias de um hospital prisão. Bem-vinda, Natália, é um prazer te receber.
Obrigada pelo convite, prazer estar aqui.
Primeiro eu queria saber, Natália Timmerman por Natália Timmerman. No perfil do seu Instagram, que a gente deu ali uma zapeada, né, está escrito uma psiquiatra que escreve e vice-versa. Então a gente queria saber quem é você, Natália Timmerman.
Eu pensei essa apresentaçãozinha, porque não dá para escrever o contrário, né? Não dá para ser uma escritora que psiquiatria,
uhum.
que psiquiatra. Né? Então tem que ser uma psiquiatra que escreve. Mas eu acho que lá no Instagram, é que não é um Instagram de psiquiatra, né?
Uhum.
É de escritora mesmo. Então, mas não tem como, eu acho que a psiquiatria acaba entrando na minha escrita também.
Uhum.
Né? Não, não tem jeito. Eu acho que a gente escreve com tudo que a gente é. E tudo que somos. Então, a clínica entra, né, na minha escrita também, assim como a maternidade, assim como esse monte de coisa que eu faço. Acho que eu sou uma pessoa que faz muita coisa. Agora te escutando dizer, eu falei, nossa, realmente é bastante coisa, né?
Tem uma trajetória aí.
Mas é que assim, não é nada planejado, entendeu?
Uhum.
Acho que eu vou me movendo de angústia em angústia, tentando resolver essas angústias cotidianamente. E aí, talvez eu seja uma pessoa que faz para lidar com isso, assim, né? Eu até acho que... talvez seja uma dificuldade de lidar com vazios, então eu preciso preencher muitos esses vazios, esses vazios com coisas, as atividades que eu faço, mas enfim. É uma trajetória. E tem os meninos, né? Sou mãe de dois meninos e Que tem lidado com esse tanto de coisa que eu faço também, porque, enfim, né?
São pequenos? Qual a idade deles?
Tem um que... na verdade, são três meninos lá em casa. Tem um enteado, de 15, um filho de 11 e um filho de 4. Movimentada a minha casa.
Sim. Conta um pouquinho, antes da gente entrar propriamente na conversa, no livro tal, que a gente quer explorar bastante, conta um pouquinho da sua trajetória.
Eu era uma criança que, quando perguntavam para mim, o que você quer ser quando você crescer, eu dizia que eu queria ser escritora. Fui me aproximar da psicanálise pela literatura, não foi pela clínica. Né? Porque, enfim, por exemplo, no doutorado, uma das autoras que eu estudo é Helena Ferrante, e não tem muito como estudar Helena Ferrante sem ler alguns autores da psicanálise, né? E tem sido uma aproximação bem, bem rica essa, né, com a psicanálise agora, depois, né, de já ter feito uma outra formação clínica, que continua fazendo sentido para mim. Acho que meu jeito de pensar vem daí, né, mas é curioso, quando eu estava fazendo residência e estava estudando já design de análise, que é também chamada, conhecida mais facilmente, eu acho, de fenomenologia existencial, a sensação que eu tinha é que, se eu estudasse outra coisa, ia bagunçar tudo no meu cérebro, sabe? Uhum. Quando a gente não está seguro o suficiente do conhecimento ou do que a gente está aprendendo, e tem a sensação de... Se tem alguma outra coisa que faz sentido, acaba sendo muito angustiante, porque é quase como uma disputa de saberes, né? E acho que, conforme o tempo vai passando e a gente vai lendo mais e percebendo o que a gente sabe, percebendo o que a gente não sabe, o que a gente nunca vai saber, o tanto de coisa que a gente vai continuar não sabendo nesse curto período de existência que cada um tem, né, uma vida, acho que eu fui percebendo que os saberes se complementam, né? Que existem muitos saberes e precisa haver muitos saberes, porque nenhum é suficiente para compreender o humano, né? Acho que o humano é tão complexo, tão ambíguo, tão inapreensível por uma visão só, que é preciso que haja muitos olhares, né? Enfim, olha essa longa digressão, né? Fugindo da pergunta. Mas, então, eu era uma criança que queria escrever desde sempre, né? Eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever, algo que aprendi a escrever sozinha, aprendi a ler sozinha. Lembro de perguntar para minha mãe: nossa, o que junto com o, junto com e, como é que fica? Cue, né? Eu ainda não sabia que era que. Uhum. E lembro, eu estava lendo uma historinha, enfim... E desde sempre, né, queria escrever e fui fazer medicina.
Meu Deus.
Curioso.
Do céu.
Mas isso tem uma explicação também. Meu pai era médico, muitos médicos na família, aí eu fui perguntar para meu pai e para minha mãe: mãe, pai, o que vocês acham que eu presto de um vestibular? Medicina, jornalismo ou letras? Né, eu queria... Aí eles falaram: Natália, presta medicina, né, agora, depois qualquer coisa você sai. Aí eu entrei na medicina, aí eu falei: ah, eu não quero, eu quero sair. Aí eles não deixaram sair. Não deixaram, na verdade.
Te enganaram.
Bravos. E foi sofrido, assim, foi sofrido, porque eu sentia que faltava alguma coisa. No segundo ano da faculdade de medicina, junto com uma medicina, eu fiz letras, por um ano e pouquinho. Aí eu fiz uma viagem com a faculdade de medicina, que foi muito transformadora para mim. Eu fui pro Xingu, fiquei 3 semanas no Xingu. E depois dessa viagem, eu decidi terminar um curso de medicina. Nessa viagem, eu percebi que a medicina poderia ser legal. Mas aí, quando eu estava no sexto ano da faculdade, todo mundo falando: ah, o que vai prestar, clínica, dermatologia, cirurgia? E eu: ah, quero prestar letras de novo. Não sei o que eu quero fazer.
Não deu para conciliar naquela época, mas vou fazer agora.
E aí, na última hora, assim, 2 meses antes da prova, eu decidi prestar psiquiatria, e por influência de um amigo psiquiatra, que estava fazendo psiquiatria e estava gostando, e eu fui fazer e me encantei, de fato, com a psiquiatria, mergulhei, me dediquei, me dedico ainda, né, ainda, enfim, uma prática, uma clínica que eu gosto muito, que eu acho muito instigante, desafiadora. E assim, na verdade, são coisas que se relacionam, né? A psiquiatria e a literatura. Porque eu, no dia a dia, escuta a história das pessoas, né? Acho que, e não é à toa, por exemplo, que Freud pensou muito da psicanálise com base na literatura, né? Então são dois olhares, são dois saberes, são dois, enfim, duas práticas, vamos dizer assim, que a literatura não é uma prática, né? Mas, enfim, mas são dois olhares que se complementam, né? Se iluminam mutuamente, eu acho, a literatura e a psiquiatria. Não digo assim de diagnosticar paciente, de diagnosticar paciente, sim, né? Mas de diagnosticar personagem. não é isso, não estou falando disso, né? É um olhar clínico, é um tipo de interpretação das coisas, assim, sabe? E a literatura também, acho que a literatura. Eu tenho um texto que chama A Importância de Ler Romances para a Prática de um Psicoterapeuta, porque a nossa vida, o sentido das coisas, ele só nos é dado depois que a coisa terminou, e isso vale para a nossa vida também, né? Então, ao longo da nossa vida, a gente não tem acesso ao sentido dela, a gente tem que ficar construindo isso o tempo todo. E no romance, tem um texto do Walter Benjamin que ele fala disso, né, o narrador, a gente consegue ver, a gente consegue ter um vislumbre desse sentido da vida, né, do personagem. O Walter Benjamin chama de chama, né, uma chama que queima ali na vida daquele personagem, que acaba iluminando, o calor dela vem para a nossa vida, né, o calor desse sentido da vida do personagem. Então, assim, e para mim é tão importantíssima a literatura, né? Acho que essa questão do sentido, né, para mim, eu tenho a sensação de chegar em casa com a literatura, né? Uhum. Não é com a psiquiatria. Eu me dedico à psiquiatria, eu gosto muito da psiquiatria, mas essa sensação de chegar em casa eu tenho com a literatura. Uhum. E eu comecei a escrever por conta disso, pela sensação, tá faltando alguma coisa. Foi depois que eu tive meu primeiro filho. E aquela sensação de. E antes dele, é curioso, né? Algumas pessoas, muitas mulheres, né, têm dificuldade de continuar trabalhando, fazendo outras coisas depois que os filhos nascem. E claro, né? Porque a gente, assim, não se cria uma criança sozinha, né? Acho que a gente precisa de apoio, de rede de apoio e tudo. Enfim, depois que meu filho nasceu e que eu tinha que cuidar dele, tudo ficou meio provisório, né? Antes eu tinha uma sensação de falta alguma coisa, mas eu não sei o quê, e tinha que ser uma escolha muito, assim, era muito definitiva aquela escolha. E depois que meu filho nasceu, assim, eu tinha que cuidar dele, o resto era provisório, e aí eu comecei a fazer as coisas, assim, sabe? Era quase como se... tudo bem começar, depois que esse grande começo, que foi meu filho, né, tinha se dado, né, então foi quando eu entrei no mestrado, foi quando, acho que assim, algumas mulheres, com elas acontece o contrário, né, mas uhum. Acho que a maioria, né, acontece o contrário, né, de depois que os filhos nascem, às vezes para de trabalhar, ou fica um tempo sem trabalhar. Para mim foi o oposto, né, foi depois que meu primeiro filho nasceu que eu comecei a escrever. E aí eu estava trabalhando num hospital penitenciário, eu trabalhei lá por 8 anos, e aí eu entrei no mestrado, estava fazendo mestrado, e a minha dissertação deu origem ao meu primeiro livro, que é o Desterros, né? Então foi como a confluência dessas duas trajetórias, né? De psiquiatra e de escritora.
Natália, me fala, você estava comentando sobre Elina Ferrante, inclusive... quando eu comecei a escrever o meu romance, e quando eu fui apresentada para Elina Ferrante, eu fui obrigada a revisitar os 3 primeiros capítulos e reescrever tudo aquilo, porque eu falei, eu não sei mais de nada.
É impressionante, né?
A forma, a narrativa dessa mulher, é surreal. E muitos dizem que você é a nossa Elina Ferrante. Eu queria entender.
Ai, gente, eu adoro. Olha, eu fico lisonjeada. É um super elogio pra mim, né?
Eu entendo esse super elogio de fato, porque essa mulher é incrível. Então, sim, né? E aí eu queria entender um pouquinho desse sucesso que aconteceu do seu romance do Copo Vazio. Como que você enxerga ele aqui, ao que você atribui esse sucesso? E como é que você pensou e construiu toda essa narrativa, já que a gente está falando de narrativa, da forma como Elina cria brilhantemente as suas? Olha só, me traz a sua, por favor.
Olha, eu elaborei algumas hipóteses. Eu não penso muito sobre isso, porque é um pouco vertiginoso, assim, né? Se eu paro para pensar nas milhares de cópias que o meu livro já vendeu, é algo que eu não imaginava, né? Quando a gente escreve, a gente nunca imagina. E também porque isso me coloca num lugar que eu sei que é um lugar muito provisório, né? Acho que sucesso é algo, enfim... Se a gente vai ver, não existe. Não, não é algo que... Enfim, né? É um momento, acho que é provisório mesmo. Mas eu acho que meu livro teve essa reverberação que me impressiona também por alguns motivos, né? Primeiro, porque eu acho que o meu livro fala de um tema, ao mesmo tempo, muito banal e muito... As pessoas têm muita vergonha, né, de assumir esse tipo de coisa hoje. Então, é um livro... E é óbvio que eu relutei. O livro já tinha sido aceito pela editora. Ele foi recusado duas vezes, né? Eu insisti bastante nele. Mas eu, quando ele estava para ser lançado, eu titubeei. Falei, ai, ai, ai. Será? Eu lembro de conversar com um amigo e falar, não sei se eu banco, se eu consigo, né? Se eu estou insegura. Ele falou, então se aveja com isso, porque realmente, depois que ele for para o mundo, você vai precisar defendê-lo, né? Se ele precisar de você. E aí eu, enfim, é porque era algo muito... Eu tinha questões, nossa, mas falar de amor, uma mulher que sofre de amor em pleno século XXI, mas acho que a questão é justamente essa. Sim, porque isso ainda existe, isso ainda acontece. E porque esse discurso do empoderamento, né, que é muito importante, né, ele acaba, por outro lado, passando por cima de algumas fragilidades que não deixaram de existir, né, de uma precariedade, de uma vulnerabilidade, das quais as pessoas, e principalmente as mulheres, têm muita vergonha hoje, né, porque é quase como se fosse um anacronismo sofrer por amor na era da tecnologia, como se esses avanços tecnológicos, que eu fiz questão de colocar no livro, dissessem respeito a uma evolução que é outra, né? Uma evolução emocional, mas que uma coisa não se relaciona com a outra, muito pelo contrário, né? Eu acho que a internet, as redes sociais, elas mudaram a forma de relacionar de uma maneira que essa vulnerabilidade ficou mais aguçada ainda, né? Algumas coisas foram potencializadas. Por exemplo, né, se a gente para pensar, a chance de você conhecer alguém num aplicativo de relacionamentos é muito maior, mas a chance dessa pessoa ir embora também é muito maior, né? Porque
mais
não
fácil,
tem amigos,
né,
em comum. Dá uma sensação das pessoas serem descartáveis, há uma confusão entre perfil e pessoa, como se o perfil fosse igual à pessoa, e não é. Né? A gente não... Nem que a gente quisesse, a gente postava tudo, e eu não acho que a gente deva postar tudo, eu acho muito importante que exista uma distância demarcada entre o que é público e o que é privado, né? Eu acho que uma das grandes questões, um dos grandes problemas da internet é esse. Inclusive, assim, não só dos aplicativos de relacionamento, não só das redes sociais, mas dos aplicativos de comunicação, por exemplo, o WhatsApp, né? Da gente, enfim, e desse imediatismo, a resposta tem que ser dada na hora, a gente perdeu esse tempo entre o que a gente diz e o que a gente escuta de volta como resposta. Cartas, a gente não escreve mais cartas, eu escrevi outro dia um conto que falava disso, porque era um outro tempo, né? E já existe, por exemplo, né, falando das cartas, né? Quando eu fui ler a Jane Austen, eu já tinha escrito o Copo Vazio, e eu achei lá na Razão e Sensibilidade, um livro maravilhoso, um ghosting, né? Um perdido, que é o que... O meu livro trata disso e estava lá, já na Jane Austen. Eu falei, nossa, isso já existia então há 200 anos? Já existia. Né? Willoughby deixou a Marianne, foi embora e ela quase morreu, ela ficou muito mal, literalmente, né? A personagem adoece. Mirella não adoece, né? mas fica mal também. Acho que houve essa evolução, essa passagem do tempo. Eu gosto de ver essa passagem no tempo na literatura. Eu acho que isso dá para ver também, por exemplo, no Dia de Abandono, né, da Helena Ferrante, e na Mulher Desiludida, da Simone de Beauvoir. E a Helena Ferrante, ela fala da Mulher Desiludida no Dia de Abandono, quase como se ela trouxesse para dentro da narrativa a mesma questão, revista depois de algumas décadas de feminismo, depois de algumas décadas de conquistas das mulheres e de coisas que, enfim, continuam mesmo, as mesmas, né? Continuam suscitando reflexão, porque, enfim, acho que por muito tempo... Uma mulher, por exemplo, na época da Jane Austen, uma mulher só conseguia ascender socialmente ou garantir um lugar econômico, social para os seus filhos por meio de um casamento, né? Não só, existia um outro, por exemplo, a própria Jane Austen escrevia, né? Mas era a minoria, a maior parte. Tanto, bem, os livros da Jane Austen são todos, ou quase todos, tramados em torno do casamento, né? Uhum. Então isso é algo que fica no nosso imaginário. A gente, assim, os contos de fada, a gente escuta, né? A Bela Adormecida é o beijo do homem, é o beijo do príncipe que vai fazer essa mulher acordar depois de muitos anos, né? Enfim,
a figura do homem de alguma forma salvando sempre a cena, não, salvando,
indicando o destino, né? Como se o destino das mulheres dependesse sempre do que um homem vai fazer ou deixar de fazer, né?